a melhor escolha para sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe as novidades. Flávio, Mauro já falou sobre o Luan. Como é que você vê essa questão do Luan, Flávio? Realmente, a torcida do Palmeiras está bem irritada com o zagueiro, né? Com o Luan.
Bom, primeiro, eu falando especificamente sobre os dois lances que foram cruciais. Pênalti contra o Tigre foi um lance normal de jogo. Qualquer um cometeria aquele pênalti. Não vi nada do outro mundo, nada de extraordinário. Ontem eu vi pouco o lance, como já foi dito aqui, né? Mas pelo que eu vi, foi uma jogada, um lance de jogo. Ele deixa o braço, como tanta gente deixa, e aí pegou o Diego Souza e teria que ser expulso mesmo, mas não foi nada assim. Ele entrou premeditado para dar, para bater e tal. Então, eu gosto demais do Luan. Acho um jogador de um nível muito alto, muito melhor do que os dois reservas, né? Do que o Imperiúr e o Kuzevic. Acho que o Palmeiras vai perder muito se ele sair do time. E a saída de jogo dele, principalmente, eu gosto
muito. Bom,
e não podemos esquecer que ele ficou com o Filipão. Eu não lembro, você deve lembrar o número de jogos. Ele ficou num século sem
tomar gol. Ele e o Gomes, inclusive, agora recentemente, o Palmeiras não perdia com os dois jogando juntos.
Não tomando gols.
Não, 10 jogos. Também,
é, foi uma coisa 11, assim, sim. Uma coisa absurda. Ninguém desaprende de jogar futebol, sim. E ninguém fica mais nervoso com o passar do tempo. Pelo contrário, você vai se estabilizando mais. Então, foram lances pontuais, eu entendo que segue a vida, e ele é o titular do time, é muito bom jogador, e vida que segue. Aí o torcedor não gosta, tá bom. Problema do torcedor. Quem escala é o Abel Ferreira, e vale o aspecto técnico. Uhum. O que o torcedor pensa e guarda pra ele. Bonitinho, discute no botequim, tudo certo.
E aí, Bruno?
O Luan é um bom zagueiro, assim, ele tem uma saída de bola muito boa, ele joga muito mais bem do que mal. A dupla com o Gustavo Gomes é uma ótima dupla. Uhum. Assim, ontem ele foi mal, ele acabou complicando um jogo que estava bem tranquilo pro Palmeiras. Assim, eu acho que é uma questão de você ter uma conversa com o jogador, o treinador, o Abel Ferreira, conversar com ele, tentar entender se há algum problema, se em alguns jogos decisivos ele fica um pouco mais tenso, se erra mais. Acho que é uma coisa que tem que ser feita assim, de uma maneira bem técnica, e entender assim, o lado humano do atleta, né? O atleta de futebol, ele é um ser humano, ele tem as questões dele. Então, quando você tem um bom jogador e ele erra ou ele vive um momento ruim, você não deve acabar com o cara, até porque, além do lado humano, se você pensar pragmaticamente, né, pensar em dinheiro, pensar no clube, é um jogador seu, é um jogador, o que é melhor, você destruir o cara de vez e não contar mais com ele, ou você já tem um cara lá adaptado, já está há quase 3 anos no clube, e recuperar esse jogador, acertar, ajustar algum problema que está acontecendo. Então essa é a função também do treinador e do departamento de futebol do clube, ajustar coisas que não estão funcionando tão bem. E de fato, assim, o Luan, ele acabou não indo bem em alguns jogos importantes. Então ajusta, conversa, vê o que está acontecendo, vê o que você pode fazer para ajudar, vê o que você pode fazer para fazer com que esse jogador melhore nesses momentos. Acho que esse negócio que o Mauro falou que é verdade, né? A gente tá naquela coisa, tem que achar um culpado, um vilão e destruir, acabar com o cara.
Razão,
é uma bobagem até pro próprio clube. Você vai perder um jogador, assim, porque claro, você tem que arrumar um culpado.
Um adversário.
Então, ajusta. Se tem algum problema, conversa com o cara. Ó, e aí,
e de repente aconteceu? Vai pro banco, dá uma segurada.
Você acha que o Luan cairia bem na defesa do São Paulo?
Pô, eu claro. Ótimo zagueiro. Meu gosto. Então, leva pro seu time. Não, tá no meu time, eu vou sacrificar.
Isso faz parte
só pra deixar claro.
De qualquer trabalho que envolve o ser humano. Você recuperar o cara, conversar. Você tá precisando de alguma coisa, o que que tá rolando? E recuperar o cara.
Pô, por exemplo, eu vou propor uma troca aqui. Luan pelo Gustavo Henrique. Já que o Palmeiras não quer o Luan, dá pro Flamengo e o Flamengo dá o Gustavo Henrique pro Palmeiras.
Eu gosto muito do Gustavo Henrique.
Eu também gosto, mas
eu já achei mais que bem melhor que o Luan. Agora o momento
eu não sou mais
Luan.
Eu acho que o Luan é muito bom. E aí, por exemplo, isso aí.
Certo? Dois jogadores. E às vezes. Gente, nós profissionais mesmo, às vezes a gente vai bem num determinado lugar, vai mal no outro. Sabe? Ou no mesmo lugar, por exemplo, o Flávio, que tá há 30 anos, vai completar agora, no meio do ano, 31 anos de Jovem Pan. Nem sempre você foi, quer dizer, Flávio Prado, a gente tá sempre, mas assim, nem sempre você foi a sua excelência,
não, não
cara.
Por você, Mauro,
Não, eu falo como ouvinte. Já quis te xingar muito como ouvinte.
E se você tava me xingando, eu tava dentro do esperado. Esse é o projeto.
Eu já te xingava muito como ouvinte. Trabalhando com você, eu nunca te xinguei. Eu apenas joguei sapato.
Isso, é.
Exato.
Pois é, tá dentro do projeto.
É, então. Mas e o Flávio? Tem caras, às vezes o Luan é um cara que não vai bem num jogo mais pesado. Um jogo que tem mais
expectativa. Ele jogou muito jogo pesado e muito bem.
Foi bem, né?
Aquele título do Palmeiras com o Filipão não teve nenhum jogo difícil. Aí eu tenho muito receio, viu, Gabriel? De você estigmatizar um cara.
Sim.
Esse
sim.
Cara, não sei o quê. O Cuca era um pé frio horroroso.
Abelão.
Foi campeão da Libertadores com o Atlético. O Atlético tá querendo ele de volta lá.
É verdade. E muito daquele título teve o mérito dele, dos jogadores, e teve muito de sorte ali também.
Claro,
e
o estigma dele era o campeão azarado. O Vitor, que aliás parou.
Aliás, eu aproveitar e dar uns parabéns pro cara. Aí de novo você vai falar um cara sensacional. Sim, porque é um cara sensacional. O Vitor, cara, de história maravilhosa, goleiro maravilhosa, toda
felicidade. Quer ver outro pé frio contra o Mas? Tele Santana.
Sim, também.
Não ganha nada. Outro pé frio, Rogério Ceni.
Também, é.
Todos esses caras eu ouvi que era o pé frio, que era não sei o que e tal. Se você não tem uma postura, e no caso do São Paulo, por exemplo, Carlos Caboclo, pai do Rogério.
Sim, pai do Rogério.
Foi quem segurou muito a onda do Tele.
Verdade. Sabe?
Apoiou, Caboclo, levou o São Paulo. Não queria, não. O técnico de São Paulo, que o São Paulo queria, era o Diego Forlán. Aí veio o Forlán. O Diego Forlán, não. O Pablo Forlán, pai do Diego. O São Paulo caiu para a Série B do Paulista.
Isso.
Aí veio o Tele. E aí a coisa. O Tele
parece
virou que virou.
Deu sorte.
Direto. O Tele virou.
Durante seis anos
que virou.
Deu sorte.
Ah, porque o Tele perdeu a Copa, porque não sei o quê e tal. Ele, extremamente competente, fez aquele time jogar daquela forma. E aí o cara é desse jeito. Então, o Rogério Ceni, imagina. Como é que
põe? Aliás, o Brasil não ganha nada. Dos mesmos produtores de que eu adoro falar sempre, Mick Jagger é pé frio.
É, ele é azarado. Eu fico olhando assim. Eu fico andando aí pela rua, enquanto os caras falam, esse é o pé quente. O Mick Jagger é pé frio.
Mick Jagger,
é pé frio.
O Rogério, então,
esses estigmatizar um cara é muito perigoso. Porque você atrapalha a vida do cara e o cara competente.
Eu ouvia de amigos são paulinos até 2005.
Até 2005 o Rogério.
O Rogério era titular desde 97.
Isso.
Até 2005, quando ganhou a Libertadores, aí passou a ser o mito. Né? Com esse cara no gol, não vamos ganhar nunca. Com esse cara aí, não vai rolar.
E assim, o Palmeiras não ganhou título de Libertadores, não ganhava 20 anos. Quem era o zagueiro na final?
Na final do...
Agora, contra o Santos.
O azarado. Pois é, pode ganhar a Copa do Brasil.
Teve um monte de sortudo.
Não é apesar dele.
Teve um monte de sortudo. Teve um monte de sortudo nesses 20 anos aí que não ganhou,
pois é.
Né? Então, vamos baixar a bola.
Não, ele até teve essa coisa com o Abel, que era o Jair Vicerne, o Levi Siculpe, tá, o próprio Cuca. Ah, mas chega na final e perde. E os caras que chegam em quinto, sexto, décimo?
Às vezes é melhor. O Ramon, vão de novo colocar a casa do Ramon. Qual foi o erro do Ramon no ano passado? Levar aquele timinho do Vasco pra liderança. Eles acharam que poderiam ser campeões.
Da tarde e 8 minutos. Não tem problema, Flávio. Pensei que você já tinha completado. Aliás, tem um pessoal te elogiando aqui, ó. Eu vi aqui um comentário. E olha só. Eu vi um rapaz. Olha, Flávio, passei a te respeitar. Eu vou puxar aqui.
Respeitar uma coisa, elogiar outra.
Não, tá aqui, tem um cara falando do Flávio.
Se é um, tá bom, então tá dentro.
Ah, passei a respeitar muito com o Flávio Prado. Passei a respeitar muito.
Mas se
muito
tiver
com
muito, você me avisa que eu mudo, tá?
Uma e oito em São Paulo.
Dá pra dizer que sim, são os piores momentos do Renato no Grêmio. O que não significa dizer que, de repente, faz o que o Grêmio fez com o Palmeiras, do Renato, em 2019 na Libertadores. O Palmeiras venceu 1-0 no Sul, um golaço do Scarpa. Começou ganhando no Pacaembu com o Luiz Adriano e depois, em menos de 4 minutos, tomou a virada. Tinha um maldito, pra mim, gol, ainda mais naquele circunstância, gol geográfico, gol qualificado, gol fora de casa. O Palmeiras foi eliminado. E olha, naquele jogo, com o Paulo Vitor tentando fazer... Não vou culpar o Paulo Vitor por ontem, mas o Renato, talvez, a escalação dá pra discutir. Com o Paulo Vitor tentando entregar a derrota... E o Deverson evitando essa derrota. Foram duas das piores atuações individuais que eu vi na vida. De um goleiro e de um atacante. Os dois meio que se compensando no final do Grêmio. Então acho que, como destacou o Bruno, esse é um momento ruim do Renato no Grêmio, o que para mim não significa dizer que tenha sido o último momento dele na casamata tricolor.
Nós estamos de volta também aqui no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. O Renato disse também... que é a chance de reverter é grande também. Aí ele deu o exemplo da final da Libertadores, disse que o jogo da Libertadores foi ruim também, teve pouca chance no gol. Flávio, como é que você vê esse jogo da volta, essa partida que vai ser na casa do Palmeiras, com a vantagem do Palmeiras? E aí, Flávio?
Bom, eu sempre achei o Palmeiras favorito no confronto, mas dizer que, tá, que acabou é bobagem.
Não.
Bobagem porque é muito eventual. Você toma um gol no primeiro minuto e pode acontecer. Bola parada, um lance de uma falha de alguém.
E como o Flávio fala, desculpa, não tem torcida.
Não, e nem que tivesse. A torcida, assim, se o Grêmio faz um gol, ela começa a encher o saco, pressionar, jogar contra. Então eu sou. Quando a torcida voltar, eu, é hora de implementar uma coisa que eu tenho vontade faz tempo.
A ditadura.
Não, você. Não, eu sou. Aí não, aí eu já vomito.
Aqui. Eu sei.
Não. A minha ideia é a seguinte: o cara compra ingresso e fica fora. Se o time fizer um gol, ele entra. Não, se sofrer um gol, você devolve o ingresso. Porque o torcedor brasileiro, ele só serve quando o time tá ganhando.
É o torcedor de vitória,
então é um saco. Os dois times, eles são muito parelhos. O Palmeiras está melhor, mas os dois times são mais parelhos. Eu, Renato, conheço mais os detalhezinhos do time, como a gente já falou aqui, do que o próprio Abel, que chegou agora. 4 anos contra 4 meses.
Né?
É. Então, dizer que está resolvido, não está. Agora, o Palmeiras é melhor. O Palmeiras é melhor, tem essa vantagem. Se eu sou o Abel, eu jogo com naturalidade. Eu esqueço 1-0 e jogo com naturalidade. Acho que pode ser perigoso você... Sabe, ficar. Ontem, por exemplo, ele jogou claramente com dois jogadores abertos pelos lados para explorar a velocidade. É um bom sistema, desde que você agrida. Se você ficar aqui atrás esperando, você vai atrair os caras. Um Kahneman aí dá uma cabeçada, faz um gol, aí complica tudo. Então, eu acho que tá longe de estar decidido, mas só aumentou o favoritismo que eu já dava pro Palmeiras depois do jogo de ontem.
E aí, Bruno?
Também acho que o Palmeiras é melhor, acho que era o favorito antes do jogo e aumentou a sua, assim, não tinha uma vantagem no placar, a vantagem que eu acreditava que o Palmeiras era melhor e agora ele tem uma vantagem no placar também, né, de 1-0 e vai jogar em casa. Acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar, não acho que tá resolvido mesmo, acho que, assim, 1-0 já empata tudo, né, o Grêmio faz um gol com 1 minuto de jogo já tá tudo igual. Mas o Palmeiras é melhor. Acho que o Palmeiras ele tem condição, sim, de, na bola, manter, até ampliar um pouquinho o resultado que conseguiu em Porto Alegre. Acho que o empate ontem já não seria ruim para o Palmeiras. Não pelo que jogou. Jogou para ganhar. Se tomasse o empate ontem, ia ser ruim pelo que ele apresentou. Ele mereceu ganhar o jogo do Grêmio. Mas não acredito que o Palmeiras perca o título aqui, não. Acho que o Palmeiras vai confirmar o título domingo que vem.
Olha, a gente mostrou no Camisa 10 aquela imagem, mudando de assunto agora, né? Já falamos bastante do Palmeiras aqui no nosso Esporte em Discussão. A gente mostrou aquela imagem do Crespo, que foi filmada pela TNT, né, Mauro? Do Crespo no banco de reservas, passando, e aí tinha um jogador de São Paulo sentado, que é o Diogo, acha que é o Galeano.
Eu não vi a imagem, confesso.
Vamos ver se a gente consegue. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa imagem aqui no Discussão. Mas era o Galeano indo pro banco de reservas, tem um jogador que tá sentado, ele aponta pro cara e fala, sai daqui, né? Faz um sinal pro cara sair do banco, o cara sai...
O Crespo faz um
novo técnico. E aí tá dando uma baita polêmica também nas redes sociais, a gente vai pegar essa imagem já já. Vamos mostrar essa imagem já já, que tá repercutindo bastante nas redes sociais. Teriam dito ali que houve um exagero do Crespo, que ele tava sendo grosso com o cara, a gente vai mostrar já já essa imagem, Flávio.
De novo.
Mas vamos falar do jogo, porque...
Parar com essa frescura, senão não vai a lugar nenhum,
não
hein?
Vai, mas
futebol não é jogo pra fresco,
mas
não, hein?
Mas você vai ver que a gente vai mostrar a imagem daqui a pouquinho e vamos também
já
aproveitar
teve a história
pra
do
falar
Perninha
do jogo.
Lá, né? Do mascaradinho.
Que... Essa é a imagem da TNT que tá no Instagram da TNT. Ele aponta pro cara, o cara sai e ele senta. E aí ele, né, vai, pula lá a cadeira pra sentar o pessoal.
Como eu diria um amigo meu, crise no São Paulo, gente, crise, pelo amor de Deus, né?
Tem um monte de torcedor de São Paulo repercutindo essa imagem.
Que parece que o que ele falou ali é que o primeiro banco é pro treinador, assim, uma coisa
sabe
dele.
Que eu acho, que o que eu imagino que seja? É. Pode ser até que o primeiro banco seja destinado pro treinador, mas se não for, é o que está mais próximo do meio campo, porque dá melhor visualização.
E normal.
Dá melhor visualização.
Não, e ele até faz um menendo com a cabeça, tipo, posso sentar aí, gente? Mas a gente teve um companheiro aqui nesta rádio, que infelizmente nos deixou, Orlando Duarte. O Orlando, ele tinha que viajar na poltrona 1A.
Que é a
avião,
que
fica... É a primeira poltrona do avião à esquerda. A 1A. O Orlando Duarte tinha...
E é a do corredor, né?
O avião não decolava se não fosse... um negócio impressionante. Sei que eu vi até... Mas enfim. E de cada um. É o Cuca. Não pode engatar ré. Dá calça vinho. E tem que respeitar. Eu, sinceramente, primeiro não vou ser analista de treinador. Já teremos daqui a pouco. Como é que é com vocês, narradores aí, Como é que é? Quando você olha o pessoal falando, nossa, me fugiu.
Dubladores.
Não, dublador. Mímica. Analista, não, analista
labial.
Leitura labial.
Leitura, né? Labial.
Daqui a pouco vai ter narração, comentários, comentário da arbitragem, comentário da arremesso lateral, comentarista de leitura labial. Porque assim, gente, meu Deus. Olha, eu sei que quase não tem assunto no futebol, quase não tem assunto na humanidade.
Uma prova é
meu
essa.
Meu diabo! Gente, pelo amor de Deus,
tá... Mas a torcida, nossa, tá repercutindo. Senhora.
Tá, tem bastante.
Falei pra você. E eu quero que esses caras me elogiem. Eu quero que esses caras me elogiem. Tá louco? Esses caras. Quando esses caras me elogiam. Quando esses caras me elogiam, eu fico preocupado. Não, ainda mais
porque a gente. Não. Onde já se viu aqui. Um argentino. Daqui a pouco vai ter esse, né? Onde já se viu um estrangeiro chegado.
Não, isso aí é.
Não, mas é o Galeno. O Galeno é paraguai.
Não, é verdade. Mas o estrangeiro pediu verdade. Bem colocado.
Tem nada.
Crise no Mercosul. Volta Solano
logo. E aí, Flávio? Porque os caras estão enchendo o saco do Crespo nas redes sociais.
É frescura pura, espero que ele. Bom, a exemplo do Diniz também não acompanhe nada disso. Olha. E deixa a coisa rolar. Nada, não é nada. É falta de assunto, é frescura. E não, se
põe a imagem de novo, vai.
E se houvesse,
de novo, Coquinho, por favor.
Se houvesse novo, alguma coisa. É se possível. Alguém do São Paulo se ofendeu por causa disso, é não. Um baita fresco, manda embora. Manda brincar de boneca, porque não serve pra ser jogador de futebol.
Pera, você fala de sério, peraí, põe a imagem de novo. Acho que a gente tem que analisar, não. Até com tiratempo. Se puder passar a linha vermelha
fazer
e
um
azul.
Gráfico.
Isso, tem imagem da vermelha e azul. Cara, assim. Nossa,
não, velho. Não tem nada aí nessa imagem. Ele. Olha lá. Chegou, ó. Vou sentar aí. Ok. Tá bom. Aí o Coquinho até mandou aqui nós. Também ele levanta toda hora. Ele tem um lugar dele ali. Tem cara, nada demais.
E tem o meu melhor lugar, mais próximo do meio. Quando era repórter, eu brigava por aquele meinho ali. Faz diferença pra você ver o jogo, inclusive. Mas ele vai ficar em pé.
Às vezes aqui mesmo, alguém chega no estúdio, o Mauro muitas vezes traz o notebook, ele pede, eu posso sentar aí que tem mais espaço, tem a tomada aqui atrás.
Ele traz um monte de cangancho.
Ele usava às vezes a tomada que tem ali atrás. Eu posso sentar aí porque tem a tomada. Não tem nada demais.
Isso aí é exemplo do momento do São Paulo.
Não, e da humanidade.
Será?
Eu acho que isso aí é coisa que algum imbecil. Algum imbecil que não tinha que fazer, e aí dá trela, e como imbecilidade na internet ela flui, que é uma maravilha, é um terreno fértil para idiotas,
gente.
Né? Isso vira...
Ô Bruno, e o jogo, hein? O jogo ontem, que coisa, é o Campeonato Paulista.
Vamos continuar falando.
Não, eu quero comentar mais sobre isso.
Vamos continuar falando do Crespo.
Você quer continuar falando?
Não, porque não. O jogo, não. Você vai falar então, do jogo,
não.
É melhor falar do Crespo.
Não vou falar do Crespo.
Eu falava com o Bruno no Seleção Jovem Pan mais cedo, quer dizer, os caras estão pensando que a gente vai ter uma puta mudança nos campeonatos estaduais, que tudo vai ser diferente. É só uma continuação do péssimo futebol.
Quinta-feira,
um pouco piorado.
Vem. Tem uma jacaiada ruim de bola e horrorosa. É verdade. Aí começa a chegar um bando de jeca. Com o nome de bicho. Vem o leão, vem a águia, vem a onça, vem o elefante. É só isso que muda. Uma jacaiada com o nome de bicho. Não muda nada. E até o jogador, boa parte dos jogadores são os mesmos. É verdade, cara. Mas é verdade, cara. Não muda nada. Agora vai jogar com o leão. Ontem o São Paulo jogou com a pantera.
Bota pra pantera.
Mas vem cá. Quando normalmente eu falo que tem uma anta, eu falo com todo respeito a anta, né? Daí tudo bem. Chega de jecaiada, não dá nem pra falar
com o leão. Jecaiada com nome de bicho. É o que você vai jogar. Olha com quem o time grande vai jogar. Você tava fazendo Libertadores, tava puxando Ana, mas aí chegar agora, vamos pro teu campeonato, o que vai acontecer? Um monte de jeca com o nome de bicho pegando o espaço do futebol que poderia ser usado melhor. Inclusive, os bichos deviam jogar contra os bichos, fazer o torneio do zoológico e durar um ano inteiro. É isso, cara. Que aí melhora a vida de todo mundo. É verdade.
Torneio do zoológico.
É lógico, é bicho, é osso, é leão.
Respeitar o interior.
Macaca, tô falando da macaca também.
Campeonato Paulista é importante para as equipes do interior.
Então, ontem o São Paulo jogou contra o Pantera de Ribeirão Preto, né? Então, mas
o Tricolor.
Não, mas assim.
Agora o São Paulo vai jogar com quem?
Com a Inter de Limeira. Qual que é o símbolo da Inter? Leão?
Inter Leão.
Leão e Galo tem um monte.
Né? Não, eu adoro, por exemplo, o Linense, que é o elefante, né?
Elefante
que é muito
legal.
Não, porque daqui a pouco, não tô falando, deve ter outros elefantes em Lins, né? A Belle Paradisia e Calins.
Você sabe que eu tenho um amigo que foi presidente do Lins, falei, por que chama elefante? O elefante é pesado, é gordo, é fora de forma. Diz que, segundo ele, lá atrás, quando um time ganhou qualquer torneio lá, eles comemoraram em cima de um elefante. É, como é que vocês arrumaram um elefante pra comemorar? Não, mas, e comemorar em cima do elefante tem, deve ter sido animado,
né? Por exemplo, Londrina, que eu amo de paixão, ainda mais pelo nosso Zé Manuel, tubarão, né? Porque tem um tubarão em Londrina. Não, porque era né, logo depois do filme dos Spielberg.
Eu pensei que o Londrina fosse um anão, um símbolo.
Não.
Tá bom, chega.
Vamos pro jogo. Tá, os aranhos etruscos com o menor
mamífero. Não dá, não. Tira o Flávio da mesa.
Dois mamíferos pequenos, o Zé Manuel e o musaranho etrusco.
Olha lá, mamíferos pequenos. Bom, o São Paulo...
Eu amo o Zé Manuel jogo... defendo...
Viu, Zé? Mas quem falou de Zé Manuel? Quem falou de Zé Manuel? Fecha, Coquinho,
o Zé tá pulando aqui.
Senão a gente vai tomar bronca, para. Vai, Bruno.
Do São Paulo ontem, o jogo, como você falou, o São Paulo jogou quinta-feira com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, então jogou domingo pelo Paulista, ou seja, não vai mudar a grande coisa de quinta para domingo. O São Paulo tem os problemas que todo mundo conhece, ontem um jogo em que não mereceu muito mais que um empate, assim, poderia ter vencido, até poderia, até teve uma outra chance que poderia ter entrado e vencido o jogo, mas assim, não foi nada demais, não foi assim que massacrou o Botafogo, aí o Botafogo numa bola chegou, foi um jogo bem ruim. Então, o Crespo chegou agora, né? O Crespo mal treinou o time. Então, tem que ter calma. Eu vejo, assim, alguns comentários até de colegas e de torcedores do São Paulo que eu discordo, assim. Não, o São Paulo tem que encarar o Campeonato Paulista como a coisa mais importante do mundo, como se fosse a Copa do Mundo dele. Primeiro que nem dá pra fazer isso. Vamos supor, assim, que o São Paulo, vamos tentar ganhar o Paulista. Não dá nem tempo, assim, de fazer uma preparação. Vamos ganhar o Paulista porque pra gente é importante. Não dá. É assim, emendou uma na outra, tem um novo técnico chegando, ele vai conhecer o time nos jogos. Ele jogou ontem, vai jogar quarta-feira, vai jogar domingo de novo. Ele vai conhecer nos jogos, aí ele vai fazer uma ou outra experiência, vai testar, observar alguma coisa com a bola rolando, né? Ontem ele jogou com três zagueiros, né? Jogou o Léo, né? Ao invés do Diego Costa, que jogou contra o Flamengo. Assim, a proposta dele de três zagueiros é diferente da proposta que o Visoli teve contra o Flamengo. O Visoli jogou contra o Flamengo fechado para tentar não tomar gol, tentar jogar nos contra-ataques. Não é isso que o Crespo quer. Né? O Crespo ele joga com três zagueiros para ter mais gente no meio, para soltar os alas. O Crespo ele tem uma ideia, assim, ele usa três zagueiros para que na cabeça dele ele tente ser mais ofensivo, mais
tipo
agressivo.
Tipo o Sampaoli, para construir mesmo.
Sim, o Visoli não, ele jogou com três zagueiros para tentar fechar tudo. Foi outra ideia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar dos dois terem usado os três zagueiros. Mas assim, ele vai testar no jogo. Ontem ele jogou com três zagueiros, jogou o Daniel Alves como primeiro homem à frente dos três zagueiros, Sara e Igor Gomes. Aí depois ele tirou Sara, colocou o Tietê, soltou um pouco mais o Daniel. Depois ele chegou a jogar com Galeano e Bruno Rodrigues, que entraram no jogo, o Bruno que veio da Ponte Preta, bem abertos. Ele tirou o Igor Vinícius, que era o ala direito, meteu o Galeano de ala, assim, bem solto, fazendo o corredor direito, e ele tirou o Léo, deixou o Reinaldo um pouquinho mais atrás e meteu o Bruno Rodrigues bem aberto na esquerda, né? Ele terminou o jogo com dois jogadores assim pisando na lateral, Galeano de um lado, Bruno Rodrigues do outro. O que dá pra dizer assim, do Crespo pro Fernando Diniz, os dois têm ideias ofensivas, mas claramente assim, o Crespo ele tenta chegar de uma maneira assim mais do jogo posicional, né? Pra não ter muita conversa que as pessoas não entendam. Ele quer que os jogadores fiquem cada um na sua posição. Ele sempre vai ter dois jogadores bem abertos para que a bola chegue neles e através disso ele,
sim, alarga,
ele alarga o campo. O Diniz não, o Diniz ele queria que os jogadores se aproximassem para tabelar, para rolar.
Porque ele perdeu o Antony, que ele que era o cara que abria
o jogo. Assim, o Diniz ele dá mais liberdade para o jogador criar. Isso. O Crespo ele dá para ver que ele vai determinar mais a posição. Ó, você fica aqui, a bola vai chegar aqui, você fica aberto aqui para alargar o campo, esperar uma inversão para tentar pegar no mano a mano. Então são pequenas diferenças, né? Que
e
ontem
ideia
já deu
de
pra
jogo.
Ver essa ideia, mas só com o tempo vai rolar ou não.
E é fundamental essa brilhante explicação do Bruno pelo seguinte, gente, é assim, quer pensar o quê? Mussarela, e você, calabresa. É gosto, cara, assim, e pode dar certo, pode dar errado, sabe? É uma ideia de jogo, e pra isso, essa ideia aflorar, dar certo, você precisa de um tempo que a gente não, que já não tem, e a gente dá ainda menos, né? Então, a gente discute mais o Crespo, o posicionamento do Galeno no banco.
A cadeira ele vai sentar.
E esse ele que é o comandante, né? Mas, enfim.
Assim, e aí, Flávio? No caso do São Paulo, você tem que dar um tempo, como a gente fala sempre. O Crespo, é claro que ele conhece o futebol brasileiro, mas não conhece detalhes, não conhece detalhes de elenco. É ao contrário de por exemplo, foi o Thiago Nunes, que não conversou
com... Isso, com o Coelho. Com ele demorou um tempão para assumir o time.
Também o Coelho não é o Visoli, o Visoli é um cara mais tranquilo, mais afável. Eu não sei o que aconteceu, enfim, no caso lá do Thiago. Mas eles têm conversado muito. O Muricy fala toda hora
com, ainda tem
com,
o, Muricy,
com
né?
o Crespo, toda hora, toda hora. O Muricy fala, a gente conversa todo dia, e diz o Muricy. E é legal porque ele me dá liberdade para conversar, ele pergunta.
Ótimo.
Eles foram muito ao CT de Cotia para conhecer os jogadores, porque o Crespo tem consciência de que o São Paulo não tem dinheiro, não vai fazer grandes contratações. Uhum. Tem esse volante do Uruguai que eles estão querendo
fazer. Que é bom,
seria por um preço razoável, compatível, né? E a ideia de jogo, que não vai ser tão diferente, mas tem sim detalhes diferentes. Os três zagueiros não significam que você vai jogar defensivamente. Significa, por exemplo, o Arboleda ontem apareceu várias vezes na frente do gol.
Sim.
Fez inclusive o gol, não só na bola parada. Então você pode soltar os jogadores e abrir, né? Uhum. Criar espaço para abrir.
O Arboleda que jogou na direita, o Léo na esquerda, o Bruno jogou mais por ele. Eles subiram muitas vezes iniciando a saída de bola, empurrando os alas lá para a ponta.
Isso mesmo. Então, eu acho que dá para você fazer um time competitivo. A gente lembrando do Defesa e Justiça, né? Que também tinha muita bola e jogava com mais velocidade pelos lados. Acho que é uma boa ideia, mas o cara vai ter que trabalhar e o material humano dele é limitado, sem dúvida.
Além disso.
Ô, Flávio, você é amigo do Diniz, né?
Sim.
Você não chegou a falar com ele depois dessa saída do São Paulo?
Falamos mais ou menos umas 6 horas e... Quanto tempo, Bruno?
Conta!
Nós tivemos almoço.
Foi um almoço na terça-feira.
Se você puder contar alguma coisa.
O almoço começou umas 2:30 da tarde, foi até umas 8 da noite.
É. Como diz o Vampeta. Como diz. Eu já sabia desse. Eu só perguntei, né, pra saber se.
Mas se falar, você escondia.
Se você falasse, não, tudo bem. Mas como diz o Vampeta, o programa é de informação. Conta alguma coisa que você possa contar, que não seja nada
muito. Não, não tem nada. Olha, não há nada que não possa ser contado.
Então conte alguma coisa.
Realmente não há nada que não possa ser contado.
Que o seu feeling jornalístico.
Olha, me chamou muito a atenção, o relacionamento que foi criado na cabeça do Diniz, o que
dele gerou, próprio
dele o que gerou essa subida de produção de São Paulo foi uma simbiose entre todos lá. E aí eu vou florear um pouquinho como jornalista, porque não foram essas palavras dele, mas tipo assim, tava tudo tão ligado que, por exemplo, se um dia um jogador não ia bem, no dia seguinte a tia da cozinha fazia um bolo pra dar pra ele, ele era recebido com bolo. Se um dia alguém, um jogador machucasse o pé, o cara da grama falava, olha, desculpa e tal, vamos cortar.
Ele
aqui
até citou uma conversa do cara que cortava a grama do CT com um atleta que ele achou que tava chateado, o cara falou, não, nós vamos ganhar.
Isso. Assim, por exemplo, quando havia muita crítica em cima do Fernando Diniz, o pessoal da comunicação fazia aqueles vídeos simpáticos, enfim, uma coisa assim que todo mundo tava muito junto. Duas pessoas muito criticadas, o Raí e o Pássaro.
Sim.
O Diniz disse que o relacionamento desses dois profissionais com os atletas era ótimo. Inclusive quando havia aquele problema de grana e tal, que eles acertavam.
Não,
isso é uma coisa. Não quer dizer que, por exemplo, que o Casares não tinha que agir, porque ele tinha suas coisas e, de repente, esse ótimo relacionamento do Pássaro e do Raí implicava em alguma coisa que não interessava
clube,
em termos diretivos, em termos financeiros para o clube. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então ele entendeu que com a entrada da nova direção, e o Casares, não é uma crítica ao Casares, assim, o Casares teve que fazer as coisas que ele tinha que fazer. Houve essa história de você entrar no outro ano, que o Casares começaria num novo ano.
E na campanha até, o discurso era de mudança de tudo, futebol.
Então havia uma certa insegurança com a entrada do novo presidente, que teria que fazer mudança
como
está fazendo.
É uma insegurança natural.
Natural,
né?
Porque está mudando o comando.
Quando
ele começou a fazer as alterações pontuais, as mais urgentes que ele entendia, o elenco como um todo sentiu. Disse também que foi uma choradeira tremenda, todo mundo chorou muito, ele inclusive.
Na despedida dele.
Fernando Diniz chorando e gozado. Inclusive ele chorou muito.
E a série dele no Fluminense foi muito parecida também.
Ele disse que ele achava que dava para o time voltar. Falou, o time subiu, desceu, de repente podia dar uma arrancada final. E de uma certa forma se surpreendeu com a demissão.
O Diniz acreditava que seria campeão brasileiro?
Acreditava. Achava que podia.
Acreditava assim no sentido mais profundo da coisa, de ter uma certeza um pouco mais absoluta.
Quando o time chegou naquele nível, nesse nível de simbiose, todo mundo junto, ele falou: olha, é uma grande oportunidade. Ele entendeu que, sabe, tá todo mundo jogando por todo mundo.
Ele começou a falar até que ele começou a nem interferir tanto que a coisa tava rolando muito bem. Assim.
Deixa quieto, tá tão bom no mexer e estraga.
E sabe, assim, o garoto. Você achar a palavra certa para falar com a pessoa. Porque o comanda. Os seres humanos são diferentes. Tem o cara que precisa de um carinho, tem o cara que precisa de uma pegada mais forte. Cada um trabalha de um jeito. E eles tinham achado, sabe? Todo mundo falava a coisa certa na hora certa. Por isso que eu dei exemplo da tia levar o bolo pro cara que tá triste, sabe? Isso, aí ele falou, caramba, isso aqui tá com uma cara de... Tava bom. O negócio tava rolando. E o time tava jogando bem. O time tava com atuações muito boas. Aí aconteceu o que aconteceu, mas eu acho que o trabalho terminou com mais pontos do que nas últimas temporadas, numa classificação que o São Paulo teria capacidade de ter, né? É mais ou menos.
Agora, e quando é que foi, Bruno, que ele pode ter enxergado ali que houve uma mudança radical nesse clima que o Flávio disse, e aí de repente tudo cai, tudo, aquela distância de 7 pontos, ela vem por água abaixo, o time começa a jogar mal, os caras começam a falar mal do Diniz aqui.
Acho que assim, teve uma mudança na direção, alguma certa insegurança, mas assim, claro que não é só isso. O jogo de Bragança foi um jogo muito ruim, né, e todos têm consciência disso, que foi um jogo muito ruim, um jogo que o time teve alguns desfalques, né, e é um elenco que tinha dificuldade para repor, jogou acho que sem 4 ou 5 titulares naquele dia, e assim, e aí você vai perdendo um pouquinho a confiança. Quando você tá bem, você pode até assim, fazer algumas coisas que são automáticas, o treino da saída de bola, por exemplo, aquilo lá não é uma loucura, é uma coisa treinada.
Vai lá e faz isso.
E mais uma vez ele deixou claro assim, que ele dá a opção ao atleta de tomar a decisão.
De dar um bico
quando for o caso. O time é treinado para ter opções de sair de trás. E não tem nada demais. Assim, os jogadores sabem quem vai estar posicionado em tal lugar. Eles vão ter as opções de passe, mas eles têm a liberdade, e o Diniz trabalha muito assim, de dar ao jogador a liberdade dele tomar as decisões. Eles têm a liberdade de tomar a decisão. Ó, não dá, agora não tem alternativa. E até uma coisa que eu achei curiosa que ele falou, assim, quando perguntou se você ficasse, o que, que você faria de diferente. É até curioso, acho que os jogadores, eles estavam com essa indecisão na saída de bola, por exemplo, começou a ser muito criticada. E contra o Bragantino aconteceram alguns erros, enfim. Ele falou, eu poderia... muitos imaginavam que ele poderia, vamos mandar pra frente porque não tá bom. Ele falou, eu ia começar a obrigá-los a sair de trás, assim, tipo, antes eles tinham a opção. Agora ele ia falar, não, vamos sair, pode confiar, eu que tô mandando agora.
A resposta é minha.
E por que que ele faria isso? Para os caras não ficarem indecisos. É para fazer, não é para ficar indeciso. Vocês estão indecisos, que vocês estão um pouco inseguros? Não é para ficar indeciso, é para fazer. Agora não é mais opção, agora é para fazer, vamos lá.
Eu que seguro agora.
Ô Flávio, uma coisa que pra gente aqui que tá do lado de fora, que não vive o dia a dia do clube, que era muito evidente, era que ele tinha uma ligação grande com o Daniel Alves e com o Tietê. Mas depois daquele episódio com o Tietê, parece, para quem tá aqui de fora, que aquele foi o problema. Você acha que foi isso?
Não, e aquilo foi resolvido. Ele disse que se sentiu muito mal, não por ter falado que falou, porque isso é da bola. E disse que já teve diálogos até mais fortes, mas pela repercussão e aquela história de ter família.
Ele falou que ele ficou incomodado com a exposição, a maneira de falar. Assim,
a exposição para ele ou pro Tietê?
Não, pro Tietê.
Ele falou, não para ele, engraçado isso, né?
Ele falou pro Tietê, mas ele é assim mesmo.
Ele pediu cara. Desculpa pro Tietê por isso, desculpa, você ficou exposto. Isso,
falou, se a sua família ficou exposta com mim. Aí eu até perguntei, mas e aí? Ele falou, da minha parte tá tudo resolvido, imagino que esteja tudo certo, não tem nenhum problema. Perguntei do Daniel Alves. A resposta que ele deu me foi altamente convincente com a história da lateral direita. Ele falou assim, Deus do céu, eu tenho um jogador extraordinário, espetacular, que é o centro da atenção dos outros jogadores. Falou, quando almoço, jantar, o Daniel senta, enfim, todo mundo em volta dele, e ele fica contando histórias. Mas não historinha de... experiência no futebol. Exatamente. Aprendizado pros caras. Aprendizado, aula de graça. Ele pega e fala assim, um jogador com um passe extraordinário, um cara que jamais chegou antes de uma hora do treino. Tipo assim, o treino é às 8, ele tava às 7. Porque o Diniz chega muito cedo, né, no clube. Ele disse assim, olha, eu nunca cheguei no São Paulo, e uma hora antes já não estava lá o Daniel Alves. Nunca. Ele tem 2 preparadores físicos que cuidam da forma dele.
E nutricionistas também.
Nutricionista,
dele.
Para ter a forma perfeita para dar tudo. Um jogador com uma liderança, com passe fácil e tal. Como é que eu vou colocar esse cara? Um corredor pelo lado direito limitado ali.
Na maior futebol brasileiro.
E pegando um pouco na bola.
Pega na bola. Ali a bola passa por ele. Ele é o criativo, ele é o cara que todo mundo confia. Eu vou colocar o cara do lado direito correndo atrás de ponta. É um absurdo. Pra mim é muito claro isso. Ah, mas ele fez isso a vida inteira na Europa. Sim. E passava a bola pro Messi, não pro Toró. E passava a bola pro Luizito Soares, não pro Pablo. sem sacanear os caras, qualquer jogador que eu falasse aqui, eu poderia falar o Luiz Adriano, eu não tô falando de jogador espetacular. Então dá pra você fazer, você não pode desperdiçar um jogador deste nível. Ele falou, e ele jogou algumas vezes como lateral direito comigo, nunca ele disse eu não quero jogar nada. Ele tava mais afim de jogar por aquele lado, pelo meio do campo, mas nunca houve essa história de não pode ter. Eu falei, o cara que tem um jogador desse tira do time, não é normal, né? E eu também concordo plenamente com isso. Acho que o Daniel Alves é titular de qualquer time do Brasil, que o nível dele é muito, muito mais elevado que a maioria dos jogadores aqui. E ele cometeu um grave erro de ter voltado ao futebol aqui no Brasil. Acho que não dá e imagino que ele vai embora logo e espero que ele vai embora logo. Está fora do lugar dele.
Uma da tarde.
Que ele achava que...
Já estamos de volta também na rede,
tá? Legal. Ele está dizendo sobre jogadores que foram oferecidos para o trabalho do Diniz. E ele, até por respeito ao custo, né? O custo pro clube, ele preferiu não ter um jogador, mesmo sacrificando um pouco a ideia dele, mesmo não tendo um elenco tão grande, porque ele achava que pelo custo pedido não valia a pena pro São Paulo. Então foi uma coisa assim de muita cumplicidade, no melhor sentido possível. Acho que foi muito que a direção de São Paulo jamais interferiu, mas que todo dia todo mundo ia lá. Você tá o Leco ia lá todo dia e tal, nesse momento que tava tudo bem legal. Não teve nenhum problema para falar sobre com direção, com nada. Ele entende que foi uma coisa muito positiva. Eu também entendo, sim, de um modo geral, foi muito positivo.
Ele chegou a falar alguma coisa, só pra gente fechar aqui esse papo, Flávio, ele chegou a falar alguma coisa do Crespo, do novo técnico do São Paulo, se ele conhece o trabalho, enfim.
Não tocamos, né?
Não acho que não. Tocado nesse tema, não. Um técnico que ele falou que ele admira muito é o Sampaoli, né? Ele gosta
ele
muito.
Ele gosta também, né? Sampaoli. Tem muitas coisas a ver mesmo, sim. Né? Jeitão, né?
Mas gosta, no Crespo ele não falou, não. E gosta, e assim, são técnicos assim que você até pensa diferente o jogo quando você vai jogar contra eles, né? E o Sampaoli é um
exigem, ele falou que, né? Ele até pra sacanear o Sampaoli, né? Que afinal de contas ele é brasileiro. O Sampaoli não gosta muito de conversa, né? Com ninguém. Então ele encontrava o Sampaoli e abraçava, como é que tá? E o Sampaoli, porque eles fizeram um curso, alguma palestra,
junto.
O
CBF, junto
e com ele Bielsa. Ficava sacanagem, sabe aquele cara que não quer conversar, mas fica sem graça de falar que não. Aí você vai, abraça o cara e tal, não sei o quê. Ah, e uma coisa bem legal, no jogo com o Flamengo, aquele 4-1, que ele falou assim, que não era pra ser 4-1, foi um exagero. Maluco, né? Ele, o Domi o chamou. E eles trocaram muitas ideias.
Pô, legal, hein?
Eles conversam até hoje.
Eles têm conversa, têm contato até hoje. E a frase do Domi pra ele. Isso aqui não é pra mim. Do Domi. E olhou pra ele e falou assim, nem pra você. A frase futebol do Domi. Isso aqui, legal, futebol, né? Isso aqui não é pra mim. E olhou pra ele e falou, nem pra você. Aí eu olhei pra ele e falei assim, concordo com o Domi.
Ô Bruno, tem algo a mais que você queira falar dessa conversa? Deixar alguma... análise sua em cima disso que aconteceu, dessa conversa, do que o Diniz te disse, enfim.
Assim, acho que tem bastante coisa de... Assim, o que é legal, a gente sabe, né? Mas quando a gente conversa com qualquer profissional, e a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns, o lado humano é mais complexo do que as pessoas pensam.
E do que a imprensa irresponsável vende pro público.
Sim,
porque venderam o Daniel Alves no São Paulo como o grande vilão do São
Paulo.
Sim,
e tá muito longe disso. E acredito que se falar com qualquer pessoa do clube, assim, que convive no dia a dia... não vai ter a visão sobre o Daniel. Outra, e assim, a carreira que o cara fez, não tem como um cara como ele, com a carreira que ele fez, ser um mau profissional. Não tem. O cara que jogou mais de 10 anos da vida dele no mais alto nível, um cara que tem mais de 40 títulos, um cara que jogou talvez no maior time da história do futebol, como o Daniel jogou naquele Barcelona, do Guardiola, é impossível um cara como esse não ser um bom profissional. Então,
tem a proposta de tá ali. Uma coisa que essa é importante demais. Lembra a história do pandeirinho? Acho que essa é importante contar. Alves?
Sim.
Daniel tava com o braço
quebrado. Que foi o vídeo que deu um baita...
Isso. Você sabe por que ele bateu aquele pandeirinho e postou?
Não.
Porque o doutor José Sanches, que ele encheu a bola, falou, olha, o trabalho que eles fizeram aqui foi maravilhoso.
Em relação ao Covid.
Foi espetacular. Foi um time que teve pouquíssimo problema de Covid. Trabalho maravilhoso. Aliás, não me surpreende que o doutor José Sanches é realmente competentíssimo e espetacular. E o doutor José Sanches estava com cuidado. Falou, Daniel... vamos sarar legal, deixar. E o Daniel louco pra voltar, desesperado pra voltar. Aí o que ele fez? Botou o sambinho e falou: tá dando aqui, eu tô bem pra voltar e tal, não sei o quê. E pra antecipar a volta. Foi meio que uma brincadeira, até pra provocar, falar, doutor, deixa eu jogar. Cuidado que o doutor tá batendo. Olha que, como é diferente daquilo
que falou. Chega, né?
Ele queria, meio que uma provocaçãozinha, sabe? Aquela, meio coisa interna, vamos dizer assim, doutor. Tô bem, ó, já posso. Tanto é que ele voltou até mais depressa.
No jogo seguinte. Disso.
Olha só o que fala. É, irresponsável. Era exatamente o contrário, ele queria voltar. Ele queria voltar e meio que falou, doutor, deixa eu voltar, pô, eu tô até batendo, era pandeiro, né? Sei lá que era aquilo lá. Surdo.
Surdo, eu não lembro o que era, mas era um
instrumento. Olha como as coisas são diferentes. Agora, também, eu culpo muito esse tipo de coisa do fato dos clubes serem tão fechados, tão herméticos. O Diniz, ele teve um papo de amigo, até peço desculpa a ele se a gente contou alguma inconfidência, mas só falamos de futebol aqui. E lá também, né, na verdade. Mas essas coisas, elas eram rotineiras na vida do futebol, sabe? Às vezes um jogador tem uma situação, tem um problema que você não tem nem ideia do que está acontecendo.
Sim.
E você...
E aí o cara aqui de fora começa a bater...
Porque você julga só o trabalho do cara. É. Quando você está lá dentro, quando você tem acesso, você começa a entender certas coisas. Por que aquilo aconteceu? Você muda até o seu respeito pelo cara. Hoje eu acho que criou-se um desrespeito tal
total da
imprensa com os atletas e dos atletas com a imprensa. Isso começou na Copa de 90, aquela palhaçada que fizeram eles contra nós, que o relacionamento era ótimo. E gerou esse tipo de situação onde virou uma coisa de guerra mesmo. E tem cara na imprensa também que tem problema. Não é só o jogador, gente, que tem. Pô. Sabe, muitas vezes você chegava, alguns jogadores. Eu era, por exemplo, muito amigo do Edu Marangon. Pra mim, conversar com o Marangon e contar um problema meu era normal. E ele contava os dele. Né? Quando o Edu Marangon. Até dá pra contar.
Algumas do Edu não dá pra contar.
Mas uma coisa bem bobinha. Ele falava assim: eu era recém-casado. Ele falava assim: poxa. Eu estou preocupado com a minha noiva. Vê o anticoncepcional para me ajudar. Olha, coisa assim, pequena, íntima, de amigo.
Sim, claro.
Esse tipo de situação, entendeu? Porque, poxa, não tinha nada demais. Para mim era legal, eu cobri a Portuguesa, né? O Edu na Portuguesa.
E era um baita time.
Então, mas era legal para mim que a Portuguesa ganhasse, porque valorizava o meu trabalho.
Claro. Então, é verdade.
Era muito bacana, muito era muito. Então, esse tipo de coisa não fazia mal nenhum.
Hoje você vai fazer uma pergunta às vezes para um atleta, você precisa mandar para assessor de imprensa.
Uma coisa que eu acho que a gente como imprensa, acho que a gente como imprensa tem que tomar cuidado. Aí para qualquer atleta, jogador, né? Não atacar a pessoa, exato, principalmente quando você não sabe. Sim, você pode fazer qualquer crítica profissional. Ah, eu não concordei com a maneira como esse técnico armou o time, não gosto da maneira como joga, o jogador jogou mal. Ele errou isso. Aqui, perdeu um gol que não podia perder, falhou ali quando não podia falhar. Isso faz parte, mas assim, atacar, e aí não foi nem em relação ao Diniz, mas muito, por exemplo, em relação ao Daniel, assim, atacar o profissional. Ah, o cara não quer saber de nada, esse cara é um vagabundo, esse cara. A gente não dá pra ficar atacando o profissional assim, a pessoa, o pessoal.
O ataque tá pessoal mesmo.
Mas é que gerou-se uma guerra.
Aqui no Brasil parece assim que perder, assim, quem perdeu é sem vergonha, é mau caráter, não sei o quê.
Incompetente, não ganha porque não quer.
Não existe. É. São pessoas que estão trabalhando ali.
E assim, por exemplo. Todos nós.
Mas aqui também, viu, Bruno? É isso que eu falo. Quando você cria uma guerra, todo mundo não tem bonzinho. Ah, eu não sei o que eu falo. Não é justo, não é. Mas às vezes o cara chuta. Ele não sabe, tá errado. Mas o cara tem que dar a informação dele. Então ele passa a ser mais facilmente usado por caras que têm interesse. Se você tem a fonte direta, se
ele
você
vira consegue ter contato,
ele passa a ser usado, se ele tiver boa fé. E tem cara que é ruim, tem profissional também ruim na imprensa, óbvio. Claro. Mas quando você tem acesso à fonte, pô, quantas vezes eu não falei uma coisa e o dia seguinte fala, ô, tá louco? Você falou? Veio tirar a satisfação? Não, veio falar qual era a história certa. O Michel Lohans contava uma história espetacular. Ele
Monstro.
Contou uma vez uma coisa sobre o Almir Pernambuquinho. Ele fala assim, Almir Pernambuquinho brigou numa boate, bateu em todo mundo, não sei o que e tal. Aí no dia seguinte, o Almir dava porrada. O Almir veio e falou, quero falar com você. Ele falou assim, eu passei o treino inteiro com medo do que podia acontecer comigo. Aí o Almir chamou, ele falou, vem cá, moleque, Michel novinho ainda. Como é que você descobriu aquilo lá? Olha que legal. Falou, olha, tô te respeitando. Como é que você descobriu aquilo? É tudo verdade. Mas como é que você descobriu?
Foi um dos casos que a gente citou do Mourinho, até citei aqui, coincidentemente, é o cara que acabou com a final de 66, que o Bangu goleou o Flamengo 3-0. Não teve jogo, porque ele falou: quer saber, não aguento mais isso aqui, e chamou o time inteiro do Bangu pra
ele forrar. Falou que só teria uma volta olímpica no Maracanã, do Flamengo. Senão não ia ter. Se ele tá jogando no 7-1, não é 7-1, não.
E até algumas coisas assim, e quando ganha, passa tudo. Quando o Flamengo tava mal, o que tinha de coisa? Ah, porque os jogadores não gostam do Rogério, porque tem esses que gostam, esses que
agora
não gostam.
Agora é campeão, e aí?
Agora todo mundo ama o Rogério, porque ganhou.
E é um exemplo muito claro disso que o Bruno tá falando, Mauro, do Rogério, é o Gabigol. um pouco antes, o Gabigol não gosta do Rogério. O Gabigol não abraça o Rogério. O Gabigol não aí, quer saber do
naquele
Rogério.
Naquele gol contra o Corinthians.
Abraçou o Rogério, tá vendo como mudou? Agora os dois se dão bem.
E eu cito sempre o exemplo de um dos times mais rachados que eu conheci nos 30 anos. Antes a gente estuda, o pessoal fala, mas assim, desde que eu trabalho no jornalismo esportivo, desde 90 pra cá, um dos elencos mais rachados que eu conheci foi o Palmeiras 93, 94. E tem uma época que tava muito rachado, que eles pegaram e falaram, a gente continua se detestando, a gente vai ganhar essa coisa que a gente é melhor que os outros. Mas vamos fazer o seguinte, sai um gol hoje, era um jogo contra a Portuguesa. Vamos todo mundo dar as mãos e comemorar o gol? Não deu outra, né? Saiu um gol, o time inteiro se juntou e saiu. Daí disse,
E o Gabigol, por exemplo, ele pode ter ficado bravo em alguma substituição, é normal. Mas isso não quer dizer que ele odeia o técnico, que ele quer derrubar o técnico. Ele pode. Ele viu o número 9 lá que vai sair, ele pode ter ficado bravo, não, pô. Eu acho que eu não tinha que sair. Eu tinha que. Às vezes tá bravo porque não jogou bem, ou ficou bravo. Ah, não concordo que eu tenho que sair, ficou bravo. Foi lá no banco, mas isso não quer dizer que ele quer tirar o técnico, derrota, que ele odeia o técnico.
O último jogo do título do Flamengo, ele saiu, lembra? No momento que o Flamengo perdeu o jogo e tal.
É, entrou o Pedro.
Na hora apareceu, já tava as câmeras da CNN, da Al Jazeera em cima pra mostrar, não sei, aquela reação dele. Ele saiu, até ele foi esperto, ele fez uma cara de dor, falou, pronto, é dor, não foi motivo tático e tal, saiu daí, ele pegou, cumprimentou o Rogério e saiu de... E é isso, gente, sabe?
Pô, você falou de elenco desunido, ontem eu falei com o Rincon, ele entrou ao vivo lá de Cali. Aí eu falei pra ele, o Vampeta, né, lógico, o Vampeta falou assim, ô, o Marcelinho tá te mandando um abraço. Aí ele começou a rir, eu falei assim, você bateu no Marcelinho? Ele falou assim, um cara como o Marcelinho tem que apanhar. Aí eu falei assim, e não é disso, não? Não, esse Vampeta entrou na frente. E o Vampeta, sabe o que o Vampeta falou? Que o Marcelinho, quando encontra o Rincon, fica de sacanagem. Fala, ô, como é que vai, meu querido amigo Fred? Então, eu não gosto nem você. Ele falou, quando não gosto, não gosto. Quando gosto, gosto. Então, mas aí, pô, o que eles ganharam? Que eles ganharam juntos. É. Que eles ganharam juntos. Não é festinha infantil que só vai amiguinho. É outro papo. É faz outro parte papo do negócio.
Às vezes grandes equipes como a cara só se unem para dar a volta olímpica. E olha lá.
É isso mesmo. Olha, o campeonato. Falamos bastante do campeonato paulista hoje, né? O Flávio gosta desse assunto. Virou o zoológico. Os caras estão chamando de zoológico. O Flávio inventou um zoológico. E o Santos ontem empatou com o Santo André. Só pra gente dar esse destaque aqui na reta final do Esporte em Discussão, Flávio. O Santos entrou em campo a média de idade de 20 anos. Dos 10 dos 11 titulares, a média de idade era 20 anos. Você vê como essa coisa também tá mudando, né? Eu falei com o Bruno mais cedo. O Campeonato Paulista vai ser uma extensão do que a gente já teve. Não teve aquela ilusória parada de 30 dias, né, Bruno? De pré-temporada. Não teve nada disso.
Não.
Talvez agora...
Mas deve ter uma Florida Cup agora.
Também. É, não tem nada. Dessa vez não teve nada disso, né,
Bruno? E eu acho que o Santos foi o que melhor encarou esse início, né? E o Diogo falou aqui, né, que tiveram 10 formados na base. Só o Jean Mota aqui, não, que começaram jogando. Eu acho que o Santos foi o que fez mais correto nessa primeira rodada. Ele, aí eu não vou nem colocar a importância do campeonato não, que isso aí já foi discutido mil vezes aqui. Mas é o fato, assim, que não teve pré-temporada, férias, nada. Então você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que dar, assim, um mínimo de descanso para os atletas. Porque o Santos daqui a duas semanas, menos de duas semanas, ele tem uma pré-Libertadores. Não é o ideal? Não, mas você tem que dar um descanso assim físico e mental para os caras. E o Santos, ele tá fazendo isso, né? Jogou contra o Santo André com o time reserva, acho que no meio de semana vai usar a molecada de novo. Talvez só no clássico com o São Paulo domingo que ele volte aos poucos com alguns jogadores. É o correto, né? Não é o ideal, porque o calendário não permite, mas acho que foi o que melhor levou, né? O São Paulo entrou com o máximo que podia, o Corinthians entrou com o máximo, não sei como o Palmeiras vai fazer depois da final da Copa do Brasil, mas acho que o Santos está fazendo certinho.
E aí, Mauro?
É o que dá para fazer, e de novo, acabou quinta-feira o brasileiro, começou no sábado estadual. Claro que não é só de agora, é só lembrar quando o Corinthians saiu da fila em 13 de outubro de 77, ele venceu a Ponte Preta no terceiro jogo tal, e no domingo jogou no Piauí contra o Tiradentes já o início do brasileiro 77. A gente já teve momentos até piores, mas ali, digamos, era o acertado. Agora ainda você tem a pandemia que dá para explicar, tal, alguma coisa.
Podia diminuir o número de jogos.
Evidente, os estaduais...
Porque duas finais da Copa do Brasil. Mas uma só.
Sabe, para esse momento, como a
Copa do Brasil podia ter sido o jogo único desde que voltou.
Claro, lógico.
Vai tirando, tira jogo do estadual... Pô, os Correios eu acho que não, mas as Copas, sim... Como a Champions, que é a Champions... que é o torneio mais importante de clubes do mundo, fez o que fez, fez um... Pô, dá pra fazer,
sede, né? Única.
Sede única, faz jogar, o que faz, até é uma questão até de sanitária melhor, mais segura, tá? Mas, né? Dá pra fazer.
Mas qual é de maluco? O Santos joga no campo da Portuguesa, a América e...
Não, Ferroviária e Primeira em Campinas.
Jogar em Campinas, muito, muito louco, você não sabe nem o que tá acontecendo direito.
E assim, e aí a gente fica meio que a Lavampeta, né? Meio que a gente finge que joga, a gente finge que presta atenção, finge que se importa. Claro, chega na final, é muito legal. Tô falando agora como torcedor, fiquei felicíssimo de ter ganhado do Corinthians, como ganhamos o Paulista, ganhamos, claro, como time, né? Não tava lá em campo. É, do Corinthians, evitar o tetra do Corinthians ali no Allianz Parque, ok, mas fica aquela coisa que tá, sabe? Até para você poder valorizar, por exemplo, que, de novo, não vamos entrar nessa coisa de ter o Deb agora, quarta-feira, mas enfim, sabe, valorizar mais o campeonato, respeitar mais essa história, porque muito, a gente está aqui muito por conta dos estaduais, sabe? Ah, sim, a mesma coisa, então volta um Tilbury às ruas, volta o cinema mudo, não é isso. Mas assim, respeitar a própria história é muito legal. E parece que quem deveria cuidar dela não zela por isso.
Meu pai gostava muito da Copa de Seleções.
O Campeonato Brasileiro de Seleções.
Não tem mais, a Copa Roca não tem mais. A Copa Rio Branco não tem mais, as coisas passam. Não tem muito sentido no momento que você globaliza você manter um campeonato que atrapalha. Atrapalha.
Não, e ainda mais, acho que tem que racionalizar. Não sou por acabar, mas racionalizar.
Ainda mais, eu sou por divisões. Exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Eu sou por várias divisões e jogo o ano inteiro. Isso é uma enganação. Os caras só têm trabalho por 3 meses. É terrível. Eu quero que todo mundo trabalhe o ano inteiro. Eu não gosto, mas se quiser meter lá na última fasezinha, entra um ou dois times grandes, tá ok. Os caras têm que jogar entre eles, cada um por si. Não pode um orçamento de pneu do Corinthians, 20 milhões, jogar com um time de 10 pontos.
No Rio, por exemplo, é mais discrepante, né? Colocar o Flamengo com o orçamento que tem para, assim, é igualar coisas desiguais, para jogar com o Nova Iguaçu. Assim, são coisas desiguais. Não faz sentido você.
Você pra brigar com bêbado.
Se ganha, você colocar.
Não fez vantagem, se perde, é uma vergonha.
Hoje é algo desigual. E, assim, até ruim. Na quinta a gente teve uma decisão de campeonato que foi emocionante ali, no, até o último segundo a gente não sabia quem seria o campeão brasileiro, só quando acabou o jogo do Inter. O Inter teve um gol anulado no final do jogo, foi uma coisa emocionante, grande. O Paulista ainda é um campeonato que tem um nível um pouco melhor, mas imagine o Flamengo saindo de um êxtase como aquele para jogar com todo respeito com o Madureira, sei lá, em Moça Bonita, assim, não faz o menor sentido, é uma coisa, é desigual, não faz mais parte desse mundo. Sim, um time como o Flamengo, ele tem na história dele grandes jogos contra pequenos do Rio, mas hoje o Flamengo, por exemplo, que eu acho que é o exemplo mais escandaloso, ele não faz mais parte desse mundo. E se ele quiser ser ainda maior do que ele é, ele não pode fazer parte de um mundo que não é mais dele. É assim, uma coisa que não existe mais. Hoje não tem mais como o Flamengo jogar com a Portuguesa da Ilha do Governador, assim. São coisas desiguais.
Isso vale para São Paulo também, viu?
Vale, sim.
Vale também, porque você olha o que acrescenta para o São Paulo jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto.
Lá,
o Botafogo acabou de cair para a terceira divisão.
O Grêmio. Nada, viu? O Grêmio, no início de 2000, no fim de 2017, ele estava jogando a final do Mundial com o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo. E, sei lá, em janeiro de 2018, ele estava jogando o Campeonato Gaúcho, não sei, com o Guarani de Bagé. Sim, aí não é nenhum menosprezo esses times, mas cada um tem que jogar no seu lugar.
A sua divisão.
Esses times têm que existir, mas cada um jogando no seu. Não adianta igualar coisa desigual de maneira forçada. Porque todo mundo sabe que é desigual.
Vou dizer mais uma coisa, Bruno. Se não tivesse essa palhaçada de querer ficar colado no grande, o grande cada vez mais desinteressado, provavelmente vários times que acabaram não teriam acabado, porque eles estariam trabalhando dentro da realidade deles.
Sim.
Então vários times importantes, com nome importante, com história, Quinze Jaú, Noroeste, não sei nem se voltaram depois, mas enfim, esses times que viviam aí na Série A e tal, eles eram importantes. Eles desapareceram, porque eles estavam jogando tão desigual. De uma forma, né? O Linense, que eu falei de novo no exemplo. Uhum. Quarta divisão foi legal, terceira divisão. Quando chegou na primeira, o torcedor abandonou. E a pá de cal foi quando eles trouxeram o jogo deles, que seria mandando lá pra cá.
Uma final de Série A2 dá público.
Claro.
Uma final 15 de Piracicaba, Inter de Limeira em Piracicaba, Série A2 valendo acesso.
Claro.
Dá público, mas se tem esse jogo na Série A1. Não dá o mesmo público porque, assim, eles estão num campeonato fora do padrão, eles não estão jogando entre eles, estão num campeonato que eles estão lutando só para não cair. É diferente, assim.
Lógico,
você tem que colocar cada um no seu lugar, no seu nível, que quando você está no seu nível, você compete até mais feliz. Estou competindo por algo bom, não estou competindo só para sobreviver, estou competindo para crescer.
É isso aí. Muito obrigado, Bruno Prado, Flávio, Mauro, todo mundo.
Acabou?
Aqui do nosso Esporte em Discussão. A gente volta amanhã. Vem aí o Jornal Jovem Pan, tem muita informação. A Denise Campos de Toledo tá chegando. Quarta-feira tem Corinthians e Palmeiras. Essa semana ainda bem tá mais tranquila, né? Tem futebol só na quarta-feira. Quarta, sábado e domingo. Tá mais tranquilo. É isso. Um abraço, meus amigos, e até amanhã. Siga aqui na Jovem Pan.